Bem-vindos ao VNBcast 4. Hoje nós vamos falar, responder 4 perguntas. A primeira, uma criança quando morre recebe a salvação? A segunda, quando o divórcio é permitido? A terceira, para que serve o jejum? E a quarta, um cristão pode consumir bebida alcoólica? Beleza? Então, ouve aí. Saudações a todos, começando mais um VNBcast, VNBcast 4. Hoje nós vamos responder algumas perguntas feitas no grupo do WhatsApp. Por isso, antes de responder as perguntas, eu queria agradecer aos novos integrantes do Ministério Vai na Bíblia, porque eu considero vocês assim, aqueles que contribuem com o canal, vocês fazem parte do Ministério. Então, nessa semana, a Francis Boechat e a Larissa Brietti começaram a contribuir com o canal lá pelo Patreon. E a Aline Serafini, Ana Paula Alves Barbosa, Érica Gonçalves Borges, Thiago Strello Nascimento, Ariane Bugarelli e Rodrigo Silva dos Santos pelo PagSeguro. Glória a Deus pela vida de vocês. A contribuição de vocês vai fazer muita diferença no nosso ministério. Eles já estão lá no grupo do WhatsApp. Inclusive, eu queria agradecer a todo mundo que está fazendo parte do grupo pelos testemunhos que o pessoal está compartilhando lá. Tem sido muito edificante ver a história de cada um e também as sugestões. A gente está podendo compartilhar os bastidores, né? Essa semana, sexta-feira passada, a gente gravou o vídeo sobre seitas e heresias, então eu compartilhei um pouquinho lá da parte da produção do vídeo, na parte da edição também, estou falando um pouquinho quais são os passos, né, da edição do vídeo. Então estou procurando deixar o pessoal lá bem inteirado em tudo que a gente faz aqui no canal. Então, se você também quiser contribuir com o canal, é muito bem-vinda a sua contribuição. Ela pode ser a partir de R$1 ou $1. Se for pelo Patreon, é o mínimo $1. Se for pelo PagSeguro, pode ser R$1. A gente incentiva você a contribuir pelo Patreon, que é melhor para nós. Mas também, se você quiser contribuir pelo PagSeguro, fica à vontade. No Patreon é a contribuição mensal, então você tem que ter um cartão de crédito internacional. No PagSeguro também tem a contribuição mensal com um cartão de crédito que não precisa ser internacional. E no PagSeguro você tem contribuição única, então se você quiser fazer uma contribuição única, você pode ir no PagSeguro e gerar um boleto no valor que você quiser. E fazendo contribuição você pode participar do grupo, então não tem um valor mínimo, né? Pode ser na verdade tem, é R$1. E fazendo essa doação você já pode fazer parte do grupo no WhatsApp. Você vai ser muito bem-vindo, lá nós estamos respondendo algumas dúvidas, algumas a gente conversa lá mesmo no grupo e outras a gente traz aqui para o VNBcast, que é o caso das 4 perguntas de hoje. Inclusive, vou colocar aqui a pergunta do Alexandre Borges.
Eu queria saber se crianças, tipo, recém-nascidas que morreram, pessoas que têm algum problema, alguma limitação mental que impede o raciocínio, e tudo que é relacionado a essa limitação, se elas perdem a possibilidade de herdar o reino dos céus, qual seria o destino de vida eterna delas?
Salvação de crianças. Crianças e incapazes também, né? E quando a gente fala crianças aqui, a gente pode incluir até o feto, né? Até a criança que não chegou a nascer. Uma criança que foi abortada. Porque a Bíblia, ela ensina que a vida começa na concepção, né? A Bíblia, ela fala a respeito de uma forma um pouco superficial. Ela não aprofunda isso. Então não é algo que seja dogmático, quer dizer, inquestionável. É, tem algumas pessoas que têm um entendimento diferente, mas eu creio que pelas passagens que a gente tem na Bíblia em relação às crianças, né, e conhecendo a justiça de Deus, conhecendo o amor e a misericórdia de Deus, no meu entendimento, as crianças são salvas. E a gente pode sustentar isso um pouquinho com uma passagem de Davi, né, em 2 Samuel, quando ele comete adultério, né, e depois assassinato, e aí nasce a criança. E a criança fica enferma e Davi, ele jejua, ora pela criança. Mas depois que a criança morre, ele para o jejum, né, e volta a fazer o que ele tinha que fazer. E aí questionam, né, Davi, inclusive essa passagem em 2 Samuel 23, né, que Davi diz assim: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então, aqui no entendimento de Davi, ele vai se encontrar com essa criança, né? Então, ele entende que essa criança estaria salva pela questão da inocência mesmo. E essa questão da inocência, da simplicidade, Jesus deixa isso bem claro também em Mateus, Marcos, em Lucas, quando ele diz: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então ele compara aqueles que irão ao reino dos céus com as crianças. E ele diz em Lucas 18, 17, digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, com essa comparação que Jesus faz, fica difícil a gente entender que uma criança não teria salvação porque não reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Na verdade, ela não teve essa capacidade de entregar sua vida a Cristo. Então eu creio que Deus toma essa vida para ele. Quando acontece, né, de uma criança morrer, de uma criança ser abortada, eu entendo dessa forma. Deus toma essa criança para ele, né? Ele criou, ele colocou a criança aqui no mundo por uma razão, por diversas razões. Essa criança não teve uma vida plena aqui, foi ceifada a vida dela, mas eu creio que Deus recolheu essa criança e que ela tem a salvação. E outro aspecto dessa comparação que Jesus faz entre aquele que herdará o reino dos céus e a criança é também no sentido de fé, né, de crer. Então Jesus mostra a simplicidade da fé das crianças, né? Uma criança, ela crê no pai dela, independente de pessoas falarem contra o pai dela, né? Então Jesus associa essa simplicidade à simplicidade que nós temos que nos achegar ao evangelho. Então, por esse ponto, nós entendemos que a criança, ela é cuidada por Deus, né? Jesus diz para não impedirem as crianças de estarem com ele por causa dessa ausência de malícia. Então, com certeza, isso vai ser levado em consideração por Deus para o julgamento, né, de uma criança, para definição do destino eterno dessa criança. Apesar, né, da criança nascer pecadora, nascer com essa inclinação para o mal por causa da natureza do homem, na minha opinião, é algo muito claro a salvação tanto das crianças como dos incapazes, que muitas vezes podem ser comparados, né, no aspecto de entendimento a respeito das coisas de Deus, como uma criança. Por essas passagens que eu acabei de falar aqui, pelo sacrifício de Cristo ser por todo mundo, mas a pessoa precisa entregar a vida a Cristo, né, entregar aquilo que ele comprou. Então Jesus pagou um preço pelas nossas vidas, comprou nossas vidas, e nós temos que entregar a nossa vida a ele porque ele comprou. Agora, se a gente não tivesse condições de entregar, né, capacidade de entender o pecado, de entender isso. E aí muitos discutem essa questão da idade da inocência, até que idade que uma criança teoricamente não teria entendimento, né, do correto, do que é errado, do que é certo, do que é errado. Isso é muito relativo. Nesse sentido, é muito difícil a gente afirmar qualquer coisa, né? Então, a gente tem que crer na misericórdia de Deus, que a misericórdia triunfa sobre juízo. A gente sabe que aquele que não aceita Cristo, ele não tem a salvação. Isso é fato, a Bíblia ensina isso. No caso das crianças, a gente tem que crer dessa forma, né? A forma que Deus, de uma certa forma, mostrou nas Escrituras, a pureza das crianças, e crer que elas terão a salvação, né? Salvação que também é dada àquele que aceita a Jesus Cristo no último minuto de vida, né? No último segundo de vida. E muitos podem questionar: poxa, não é justo, né? Quem somos nós para falar o que é justo e o que não é, né? Tem até uma parábola em que Jesus convida os trabalhadores, né? Convida um de manhã, convida um na hora do almoço, convida um às 5 da tarde, e na hora de pagar ele paga o mesmo valor para todos. E aí o que trabalhou o dia todo e recebeu a mesma coisa reclama, né? E ele fala: o que você tem a ver com isso? O que eu combinei com você? Então, nossa salvação, a gente não tem que questionar se os outros merecem ou não, porque a gente não merecia também. Então, nós recebemos pela graça. Agora, um outro assunto, que talvez seja um assunto para um outro vídeo, é a questão de galardão, né? A recompensa que está com Cristo, que vai ser entregue a cada um de acordo com o que ele fez, como fala em Apocalipse. Então, existe um galardão. Provavelmente crianças ou pessoas que aceitam a Cristo no final da vida terão um galardão diferente, né, daqueles que viveram uma vida entregue totalmente a Cristo. E a gente vai entrar depois nesses detalhes quando a gente falar sobre vida eterna, que vai ser inclusive um dos podcasts, a gente vai falar sobre vida eterna, aí a gente entra nesses detalhes. Então, creio que consegui já responder a sua pergunta, Alexandre. É isso. Vamos para a próxima.
Oi, meu nome é Fernanda. E a minha dúvida seria sobre o divórcio. A Bíblia é bem clara quando ela fala que o divórcio só é permitido por adultério ou através da morte. E a minha primeira dúvida é que hoje muitos casais, depois de convertidos ou que estão na igreja, se casam e estão se separando por qualquer outro motivo, exceto esses citados na Bíblia. Neste caso, a primeira dúvida seria: essa pessoa que se separou por um outro motivo, ela pode casar novamente? E a minha segunda dúvida seria, a pessoa que já adulterou no primeiro casamento, a pessoa que estiver com ela, no caso, ela perde a salvação?
Adultério e divórcio. Bom, primeiro, Jesus ele dá, né, a exceção. Isso está em Mateus 19:9. E digo-lhes que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, estará cometendo adultério. Então ele coloca essa exceção da imoralidade sexual. Tem a questão da morte também, que se não me engano está em Coríntios. E tem uma outra exceção também, que é o descrente, né? Está em 1 Coríntios 7:15, que ele diz assim: todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Essa passagem de Coríntios ela é muito importante para entender um pouco em relação ao divórcio. Bom, primeiro que o divórcio ele não agrada a Deus, né? E Jesus mesmo disse que o que Deus uniu não separe um homem. Então, casamento é para a vida toda. Então, né, se você não está casado ainda, presta bastante atenção, escolhe, né? Você tem essa oportunidade de escolher bem e de conhecer bem a pessoa antes. A gente vai gravar um vídeo falando sobre questão de sexo, de relacionamento antes do casamento, para você poder ter base de desenvolver uma amizade, desenvolver um compromisso antes de se casar, porque depois que casou é para a vida toda. E aí acontecem as exceções, uma delas que Jesus coloca como imoralidade sexual, então no caso de um adultério. Porém, a primeira opção é sempre o perdão, sempre. É claro que fica um pouco complicado quando acontece um adultério na questão da confiança. Então, geralmente, quando existe uma traição no relacionamento e uma das pessoas, a pessoa que cometeu o adultério, por exemplo, decide contar a verdade, a questão do perdão fica muito mais fácil, porque a pessoa contou, partiu da pessoa que cometeu o adultério. Agora, é diferente quando a traição é descoberta, né? Então, como saber se a pessoa está realmente arrependida se ela foi descoberta, né? Aí fica fácil, né, falar que tá arrependido depois que descobriu. Então, existe essa questão. A primeira opção é sempre o perdão. E se você cometeu um adultério no casamento, a melhor opção que você tem é contar a verdade. E se você realmente tá arrependido, tem que ter a confissão para ter o perdão, né? Se isso ficar oculto, significa que não houve arrependimento e, consequentemente, vai complicar bastante o relacionamento. E aí, essa questão do adultério é no caso da pessoa realmente não tá arrependida e que ela cometeu assim, essa traição, não está arrependida e pretende, de repente, continuar, né? A gente não tem mais a confiança e, na verdade, a pessoa, como a pessoa não está arrependida, ela pretende continuar, de repente, cometendo adultério. Então, nesse caso, tem essa exceção para o divórcio. A outra, no caso da morte, né? Desde que um não mate o outro, óbvio. E a outra é a questão do descrente. Então, nesse caso, assim, do descrente, a gente consegue encaixar muita coisa aqui. Primeiro é assim, a pessoa pode falar, meu marido não quis servir a Deus e a gente se separou. Primeiro que não pode partir da pessoa, aqui fala, né, por esse versículo, que tem que partir da pessoa que é descrente, que não quer conviver junto mesmo. Então, esse é um ponto. Mas tá, a pessoa que é descrente pode tornar o casamento insuportável, em diversos sentidos, né? Ou através da violência, ou através da mentira, ou através da própria crença, né? Então, depende muito do que acontece entre o casal. E também depende muito de como a pessoa está se esforçando para ter o casamento transformado. Porque muitas vezes a pessoa ela está forçando, né, a barra para o marido que não crê ou a mulher que não crê se separar. Então tem muitos aspectos no relacionamento para você saber realmente se a separação ela foi enquadrada, né, encaixada nessas exceções. Então não tem como você falar um certo e um errado aqui, porque tem que ter um acompanhamento, a verdade é essa, né? Jamais peça conselho em relação à separação e adultério, esse tipo de coisa, para uma pessoa que não tem nenhum contato com a sua vida e não está acompanhando a vida do casal. Então essa pergunta tem que ser feita direto para o pastor ou para o líder que tem acompanhado o casal, para que ambos os lados sejam ouvidos, para ver realmente, né, a versão da história e como que acontece de fato, né, e tentar trabalhar ao máximo para que isso não termine num divórcio. Então, tem que ser dado assim, uma prioridade enorme para a restauração, sempre. O esforço tem que ser absurdo para a restauração do relacionamento. Só que não existe mais outra forma, que é algo que vai estar comprometendo até a integridade física de uma das pessoas, né, dentro do casamento, é que já seria um motivo plausível para separação, para o divórcio. Então, isso tem que ser acompanhado por alguém que esteja próximo, né? Não existem respostas taxativas nesse caso. Ah, não pode separar e pronto. Tá, tem as exceções. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar. Então, na sua pergunta, Fernanda, tem que ver se as pessoas estão se separando por qualquer motivo mesmo, né? Isso tem que ser analisado. O cada caso é um caso. E aí, na questão da pessoa que se casou com alguém que se separou, sempre essa questão de pecado, de adultério e tudo mais, a gente não tem como fazer uma análise, uma pré-análise. Os casos têm que ser analisados por aquilo que já foi tomado como decisão. Então, por exemplo, vamos supor que você está se interessando por alguém que, sei lá, já foi casado e tudo mais. Tem que conhecer a história da pessoa, como isso realmente aconteceu, e saber se a separação que essa pessoa, que aconteceu na vida dessa pessoa, foi por qualquer motivo mesmo, né? O que aconteceu, e se ela estava consciente mesmo do que é, de quais são as exceções para se terminar um relacionamento, para depois você pensar numa relação futura. Então, às vezes as pessoas perguntam isso já pensando em uma decisão que ela vai tomar ainda, né? Então, e eu não estou dizendo que isso é o seu caso, mas falando de uma forma geral, eu vou dar um exemplo simples, prático. Uma pessoa que separou, às vezes, por um motivo que não seria um motivo de separação, ela se separou. Aí a outra pessoa que se separou já casou, já tá com filho. Não tem como mais Deus restaurar isso. Então essa pessoa vai ter que passar a vida toda solteira, né? A gente tem que analisar a situação pelo presente e pela consciência que ela tem agora em relação a tudo que aconteceu. Talvez não fosse a mesma consciência lá no passado. Agora, se ela já fez isso lá atrás, de caso pensado, é outra história. Então tem muitas variáveis dentro dessa questão do divórcio que precisam ser acompanhadas de perto, colocar diante de Deus em oração para Deus dar a direção, né, correta. Para não cometer o risco, de repente, de se precipitar de novo, casar com outra pessoa, depois não... E outra coisa importante do divórcio é que ele sempre vai trazer consequências ruins. Sempre um divórcio vai trazer sequelas que terão que ser colhidas durante a vida toda. Porque se você fez um compromisso para a vida toda, que você está rompendo. Então, quando você rompe um compromisso para a vida toda, as consequências são para a vida toda. Então, você sempre vai estar colhendo algum fruto ruim do término desse relacionamento. Independente de ter recebido o perdão de Deus, porque o perdão é uma coisa e a consequência é outra. E a gente falou sobre isso no vídeo sobre o perdão. Então, se você não está casado, já, né, presta bastante atenção no que você está fazendo. Aproveita a sua vida de solteiro para se dedicar mais a Deus, para buscar em Deus os teus propósitos, descobrir o seu chamado, e aí você vai poder se relacionar com alguém que tenha um chamado que se encaixe com o seu, e que você consiga entender se a pessoa realmente é cristã, nasceu de novo, ou ela simplesmente está próxima de Deus, assim, para agradar você. Então, isso é importante, você ter esse cuidado, esse acompanhamento para resolver essas questões. Beleza? Então, vamos para a próxima.
Oi, meu nome é Patrícia e eu tenho algumas dúvidas sobre o jejum. Eu queria entender melhor como um jejum deve ser feito. Se eu posso jejuar por algum objetivo específico e, se sim, se esse objetivo pode ser relacionado a qualquer assunto, assim como a oração.
Jejum. Interessante que eu estou gravando esse podcast aqui. Hoje é domingo. Eu vou tentar postar ele amanhã, né? Porque segunda-feira é o dia de podcasts. E eu tava vendo no grupo agora, tá uma discussão lá sobre jejum, né? Inclusive, era um assunto que eu já ia tratar, já tava aqui na pauta, e eu vou aproveitar até as perguntas que foram feitas, as dúvidas que foram levantadas ali. Então, quando a gente fala de jejum, a gente, analisando na Bíblia, ele é sempre ligado à alimentação, né? Você não tem um jejum de algo que não seja alimento. Quando você fala em, por exemplo, eu vou ficar um mês sem Facebook, vou ficar um mês sem WhatsApp, vou ficar um mês... Você tá tirando algo... E não se encaixaria como jejum. Seria mais um propósito mesmo. São válidos esses propósitos, mas a Bíblia diz que se você fez um propósito com Deus, você tem que cumprir até o final. Deus não pede para você fazer os propósitos, mas uma vez que você fez, cumpre até o final se você não quiser passar por tolo. Então, presta muita atenção nesses propósitos que você faz para não fazer nada absurdo, né? Vou ficar um ano sem Facebook. Aí você não aguenta e volta e quebra seu propósito. Então, se você já tinha um propósito, quebrou esse propósito, a Bíblia deixa isso bem claro. Não que você não possa arrepender, então se você fez isso, se arrependa, ore a Deus, peça perdão e não cometa novamente. Eu já fiz várias vezes propósitos com os quais eu não consegui cumprir, né? Fiz um propósito de acordar às 6 horas da manhã durante, acho que 2 meses, 3 meses, não aguentei. E a gente quebra e a gente fica todo sem graça, né? Porque Deus fala isso da palavra. Mas faz um bom tempo já que eu não faço propósitos, que eu não quebro. E prestar atenção, né? Ah, vou fazer um propósito nesse sentido. Faz de 2, 3 dias, aí conseguiu cumprir? Legal, faz um outro. É muito mais válido você fazer um propósito de uma semana e cumprir do que fazer o propósito de um ano e não cumprir. Então, esses tipos de renúncias se encaixa mais como propósito e não como jejum. O jejum, ele é com base em alimentos, ele pode ser completo, onde você não come absolutamente nada, ou ele pode ser parcial, que você se abstém de algum tipo de alimento. E qual que é o propósito do jejum, né? O jejum, o propósito dele é para você receber direção de Deus, é para você estar mais sensível à voz de Deus. E por que que isso acontece? Porque no jejum você aflige a sua alma, você aflige a carne, e você passa a ter mais discernimento de qual é a vontade do Espírito, a vontade de Deus. E por que que isso acontece? É algo bem simples, né? E por isso que a gente tem que associar ao alimento. Porque a alimentação é a necessidade básica, primária do ser humano. Então, quando você está com fome, não importa o que você vai fazer, que você não consegue enganar a sua fome. Não dá para você assistir um filme, não dá para você fazer uma caminhada, não dá para você dar uma descansada se você está com fome. Então a sua alma quer comer, ela não quer saber de outra coisa. Então a primeira prioridade sua é a alimentação, é comer. Então, entre todas as coisas que você gostaria, um dia eu quero casar. Não, eu quero comer porque eu estou com fome. Então a sua prioridade vira alimentação. Então você concentra na sua alma um único desejo. E você nega esse desejo para a sua alma. Você fala, não, você está com fome, mas você não vai comer. Então a sua alma não tem o que fazer, porque ela não quer fazer mais nada, ela só quer comer e comer, ela sabe que ela não vai comer, então ela tem que sossegar. E aí você consegue ter uma sensibilidade maior para orar a Deus, para colocar as pessoas em primeiro lugar, para valorizar a vida que você tem. Então é uma série de coisas que acontece durante o período de jejum que faz com que você se torne, a sua oração se torne menos egoísta, que você se concentre naquilo que realmente importa. Às vezes você está preocupado com tantas coisas que não tem, né, o porquê estar preocupado, e o jejum te ajuda a voltar a entender o que realmente importa, a se concentrar em Deus. Então o jejum, ele não é opcional, ele é fundamental, né? Ele não é facultativo, fundamental para aquele que tem que deseja ter um relacionamento mais profundo, mais íntimo com Deus, né? Então existem vários benefícios do jejum, para resistir a tentações, para ter discernimento do que é certo, do que é errado. E durante o jejum é muito importante você orar. O jejum vai potencializar a sua oração pelo fato de você estar um pouco mais sensível à direção de Deus, né? Então o jejum causa um efeito em nós, né? O jejum não vai mudar Deus. Deus não vai ser mais gracioso, misericordioso, bondoso com a gente porque a gente está jejuando, não vai ficar com dó da gente. Mas ele vai tratar a nossa alma, né? Então ele tem que mudar algo em nós. O jejum muda algo em nós e não em Deus. Então, você pode jejuar para uma pessoa? Sim, desde que você ore por essa pessoa durante o jejum. Simplesmente não comer nada por causa de uma pessoa não tem muito sentido. Então, o jejum é mesmo meio que mostrar esse desejo, né? O jejum faz com que a gente entenda a necessidade que nós temos de Deus. E aí entra a questão, mas e o jejum, por exemplo, de Daniel, né? Comer só salário e tudo mais. O jejum, ele é muito particular de cada um. Você pode até falar que você vai fazer o jejum de Daniel, mas vamos supor que você é vegetariano. Então, né? Você não está tirando nada, você simplesmente está mantendo a sua alimentação normal. Então, o jejum, ele é muito particular e ele tem que ser um alimento, você tem que tirar os alimentos, né, que realmente fazem falta. Vou jejuar chocolate, mas, né? Eu não considero muito como jejum, né? Mais como um propósito. Se você vai tirar alguma coisa, assim, que não é aquele alimento seu do dia a dia, vai tirar alguma coisinha, eu considero mais como um propósito do que como um jejum. O jejum seria tirar algo realmente que é fundamental. Na dúvida, tira tudo, né? Que seria o jejum completo. Ou você pode fazer o jejum completo, inclusive, não ingerindo água, ou então ingerindo água. E outra, né? Você pode falar assim, eu não aguento fazer jejum muito tempo. Faz um tempo menor, começa o jejum fazendo, sei lá, 4, 5 horas, depois aumenta para 12 horas, depois, sei lá, um dia todo. Então é um tempo especial, né? Você fazer regularmente um jejum, você conversar com Deus e combinar com Deus, né? Você e Deus ali, quando que você vai entregar o jejum, quando que você vai voltar a comer, e não quebrar o jejum no meio. Por isso que é importante a gente fazer o jejum da mesma forma como propósitos, você fazer um período menor e você só comer quando realmente você combinou antes de orar e de entregar esse jejum. Então você ora, coloca o propósito diante de Deus e cumpre ali o jejum da forma como você estabeleceu com Deus, da direção que Deus te deu, né? Deus sempre dá uma direção para o jejum. E é importante lembrar também que muitas vezes você tem um jejum coletivo, né? Se você faz parte de uma igreja, isso é bem comum, você fazer parte de um jejum enquanto outros estão jejuando também. Então, ele é muito válido. Jejum coletivo, a gente tem esses exemplos na Bíblia, no livro de Esther, entre outros livros também, que ele é um jejum em que você faz um propósito em comum com a igreja e você ora por esse propósito. E um outro aspecto do jejum é que ele é bem, né, quando Jesus coloca aquela questão da particularidade, né, de você não precisar falar para ninguém que você está jejuando. É claro que se é um jejum coletivo, todo mundo sabe que você está jejuando. Então, o jejum não é para você sair falando, ó, eu tô jejuando. Mas também, você não é proibido de falar que você está fazendo jejum. Vamos supor que você vai na casa de alguém e a pessoa te oferece comida e você fala, não, não, obrigado. Aí ela te oferece de novo outra coisa, você fala, não, não, obrigado. Aí ela oferece mais uma coisa, não. Já fala que você está de jejum, ela não te oferece mais nada, né? Então, às vezes, muitas pessoas têm esse medo de falar que está fazendo jejum, que é proibido falar. Não, não é que é proibido, na verdade, a Bíblia fala que você não precisa ficar se gabando de estar fazendo jejum, mas se alguém pergunta se você está fazendo jejum, você fala, estou fazendo jejum. Ou se oferece algum alimento, na primeira vez que a pessoa oferece o alimento, você pode falar não. A segunda, já fala que você está de jejum para a pessoa não oferecer mais, né? Senão, você vai ficar lá, né, falando não, 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 vai parecer o chato e aí. E outra coisa também, né? Muitas pessoas elas se exageram de uma tal forma que não se permite nem a chupar uma bala ou mascar um chiclete durante o jejum, né? Então, às vezes, né, se a pessoa estiver em jejum e for orar por alguém, né? Você já viu, né, o que acontece. Então, não seja religioso a esse ponto. Saiba que o jejum é um alimento e aí se você considera uma bala um alimento, então, ou então masca um gengibre, sei lá o que você faz. Então é isso, sobre jejum é isso. E a última pergunta é sobre a ingestão de álcool, bebidas alcoólicas. Quem fez essa pergunta foi a Ariane Bugarelli. Ela mandou assim, ó. No último podcast foi comentado a respeito da escolha de uma igreja para congregar e mencionada a análise dos usos e costumes da igreja para que os seus costumes não entrem em conflito com o que a igreja determina. Dentre eles, houve um exemplo, se determinada igreja não aceita a ingestão de nenhuma gota de álcool. Gostaria de saber, dentro da Bíblia, se podemos ou não ingerir álcool. Pelo que leio, acredito eu que o vinho no tempo bíblico era sim alcoólico, não era apenas suco de uva. Acredito que o que não deve haver é exagero, até porque sabemos as consequências do álcool para o exagero. Acredito que temos que ter bom senso entre todas as coisas, porém, não é dessa forma que a maioria das igrejas pregam. A maioria proíbe qualquer ingestão, ainda que pequena, do álcool. Como compreender isso diante da Bíblia? Bom, vamos lá. Eu posso falar um pouquinho do meu testemunho pessoal, o que eu penso a respeito disso, e eu vou falar o que a Bíblia fala também. Realmente, a Bíblia não proíbe o álcool, e ela fala em relação à embriaguez. Em relação ao vinho, né, do ser suco de uva, não. O vinho, ele tinha um teor alcoólico. O maior exemplo disso é lá no, com Noé. E aí que eu pego o gancho de Noé para entender e para a gente associar o álcool com algumas coisas, né? A primeira bagunça que aconteceu no mundo depois do dilúvio foi por causa de Noé ter enchido a cara. Então, a gente consegue associar o álcool com alguma coisa boa? Essa é a pergunta. A Bíblia não diz em relação à quantidade, né, a proibir qualquer ingestão de álcool, mas a gente tem que refletir em relação ao que o álcool produz. A gente não consegue associar nada bom ao álcool, na verdade. A gente sabe que o álcool ele faz com que a pessoa perca um pouco a timidez, que a pessoa fique um pouco mais alegre, relaxar um pouco mais, se divertir mais. Mas a pergunta é, seria saudável recorrer a esse método artificial de felicidade? Será que é preciso realmente o álcool? Será que o álcool não acaba se tornando uma fuga, como até outras drogas, né? Maconha, entre outras drogas que não são legais e que alguns países são legais agora, né? Será que não tem o mesmo princípio, né, da questão dessa fuga da realidade, por mínimo que seja, né, essa fuga? Então a gente tem que pensar um pouco em relação a isso. Quando eu olho a questão do álcool, eu vejo que o álcool causa muita morte, né? A gente consegue ver o álcool associado com briga, inclusive nos lares, né, gerando inclusive divórcios, pessoas viciadas em álcool, pessoas que, né, sofrem acidentes em trânsito, matam pessoas no trânsito. Às vezes a pessoa não bebe uma gota de álcool, mas vai lá o cara que enche a cara dirigindo um carro sem responsabilidade e acaba matando uma pessoa por causa do álcool. Então a gente não consegue associar o álcool com nada bom. Aí você fala, tá, mas beber um pouquinho só não tem problema. Então, é aí que tem um grande problema, né? Primeiro é o seguinte: se você passa a ter uma vida sem álcool, você já perde a noção do quanto é esse pouquinho e do quanto não é um pouquinho. Inclusive, em Provérbios diz assim, ó, Provérbios 31, 4 e 5: Não convém aos reis beber vinho, nem convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e esqueçam do que a lei determina. e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Esse versículo, para mim, ele fala muito, porque ele coloca isso como governantes e reis, quer dizer, aqueles que têm uma autoridade, né, têm uma responsabilidade, e nós temos uma responsabilidade muito grande, principalmente depois que nós aceitamos a Cristo. E ele diz que o álcool faz você esquecer da lei. Ou seja, quando você tiver o efeito do álcool, vai fazer você esquecer um pouco, não levar tanto em consideração o que a Bíblia ensina. E aí, que nível que você vai chegar e conseguir parar antes disso acontecer? É muito difícil, principalmente porque o efeito do álcool ele é retardado, né? Depois que você bebe, que o álcool vai pro seu sangue, que é aí que você vai perceber os sintomas, né? Quanto mais tempo você fica sem beber e você volta a beber, menor é a quantidade que te faz ficar embriagado. E aí, você tentar analisar o que é estar embriagado ou não, se você saiu do seu nível normal, você já está embriagado. Porque a gente pode considerar que você está embriagado quando você sai do seu sentido normal, da forma normal como você reagiria a certas situações. Então esse é um ponto, né? Fica difícil você discernir até que ponto você vai se embriagar ou não. E o outro ponto, ó, ele fala aqui em 1 Tessalonicenses, ó, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Inclusive eu falei sobre esse capacete da salvação aí no último podcast. E depois tem outro aqui, ó, em Efésios, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E o principal aqui é o de Romanos 14, 21, que fala assim, é melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. E a gente não vai entrar no contexto desse versículo, porque seria um assunto para um outro tópico. Na verdade, o foco desse versículo aqui é a gente analisar a última parte dele, que é a preocupação com o próximo. Então, quando a gente fala no álcool, o principal aspecto de não beber álcool, no meu entendimento, é o próximo. Como eu já falei, o álcool é associado com tantas coisas ruins, e existem pessoas que são viciadas em álcool, que vão morrer e vão matar por causa do vício no álcool. E aí você fala, poxa, mas qual o problema de eu tomar um pouquinho de álcool, né? Se eu tomo um pouquinho de álcool, sem me controlar, eu posso falar para uma pessoa que ela pode parar também ou que ela pode se controlar. E aí entra a grande questão de testemunho mesmo. Como você vai falar de algo que você não vive? E para a pessoa que vê você, para você pode ser assim, ah, eu não dependo de álcool, bebo só um pouquinho, só de fim de semana. Mas para a pessoa que é alcoólatra, ela pode olhar e falar assim, não é que você bebe só um pouquinho, é que você não consegue ficar sem. Por isso, de vez em quando, você tem que beber. Então, você perde até sua autoridade para falar com uma pessoa que ela pode ficar sem álcool, porque você não fica. Inclusive, se você está tomando um álcool num lugar público, por exemplo, né, que é uma das questões é essa, e você está com uma latinha de cerveja na mão, pode ser a sua primeira latinha, e você vai ficar só nela, mas quem olha você pode estar na décima quinta. Então, pensando no próximo, e pensando no seu testemunho, e na sua autoridade para falar que alguém pode viver sem álcool, se você toma uma gotinha por ano, você já perde a sua autoridade de falar para a pessoa que ela pode viver completamente sem o álcool. Então, inclusive, no meu caso pessoal, quando eu entendi que era uma visão da igreja não tomar nenhuma gota de álcool, eu me perguntei, falei, poxa, não sei se eu, né, não sei se eu tô preparado para isso daí, não. Mas depois eu comecei a fazer uma reflexão, né, e realmente em oração, a pergunta que veio, né, de Deus é essa, e aí você não consegue ficar sem beber nada? Né? E eu entendi muito bem isso, entendi o porquê, exatamente o que eu estou explicando aqui hoje. E desde quando eu decidi realmente frequentar essa igreja, eu não bebi mais álcool. Há 3 anos, nada de álcool. Então, para mim não fez falta nenhuma, inclusive eu percebi que era uma fuga, né? Era um momento que eu tinha ali que eu falava, pô, deixa eu ficar um pouquinho mais alegre e tomar alguma coisa. Então, tem que sondar o seu coração, ver se você realmente gosta do vinho por causa do sabor ou por causa da sensação que ele proporciona. E se de repente um bom suco de uva não substituiria o vinho. Então, no meu entendimento, ficar sem beber o álcool é exercer uma liberdade que você tem de não precisar de uma substância para se sentir feliz, para poder ter coragem para fazer as coisas. E você acaba perdendo a oportunidade, às vezes, que Deus está usando para tratar a sua alma, para você enfrentar desafios e ser curado de uma maneira permanente, né? Não somente temporária. E servir como exemplo para as pessoas que dependem, são dependentes dessa substância que é legalizada, mas que causa tanta morte e tanta destruição. É isso. E agora as considerações finais. Eu vou repetir. Nunca deixe de ouvir as considerações finais, que eu vou falar sobre os temas que a gente abordou e acrescentar algumas coisas, né, de vez em quando. Em relação ao jejum, é interessante a gente ver lá em Isaías, se não me engano, 58, deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo, 58, a partir do versículo 5, né? Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre um pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor e o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas não faltam. Ha! Pega esse jejum então, né? Fala aí. Não precisa falar mais nada, né? Essas as conclusões. Caramba. Então, é juntar isso do versículo agora que a gente leu com o que eu falei sobre jejum. Pronto, acabou. E até já foi as considerações finais. Foi só isso daí. E aproveitando, né? Essa semana a gente lança o vídeo Seitas e Heresias. Não deixe de assistir que ficou muito bom. Na minha humilde opinião, ficou o melhor vídeo do canal. Tá ficando, né? Não terminei ainda, mas qualidade de áudio, roteiro e tudo mais, ficou muito bom. Contribua com o canal, é muito importante, vou falar de novo, tem bastante gente contribuindo já, é maravilhoso, mas perto das pessoas que poderiam contribuir, já que a contribuição é mínima, é R$1, $1, então é preferível ter 1000 pessoas doando $1, $1, do que uma pessoa só doando esse valor, né? Então você sabe dos princípios, né? A gente falou sobre isso nos outros podcasts. É um ministério que você pode investir, você vai ser abençoado, o ministério vai ser abençoado e a palavra vai ser espalhada. Então é isso aí, espero o vídeo essa semana aí. Se inscreve para receber os podcasts, né? Vai lá, assina no iTunes, se você não tem iTunes, baixa algum aplicativo no Android aí para você assinar os podcasts, para você receber toda semana, toda segunda-feira. A gente vai tentar manter rigorosamente toda segunda-feira um podcast novo para você ouvir. E eu já aviso, não fica ouvindo esse podcast na frente do computador sentado. Baixa no seu celular, coloca um fone de ouvido e vai andar. Vai fazer alguma coisa diferente e fica ouvindo o podcast, né? Põe no carro lá e ouve. Então aproveita que é uma mídia que ela é consumida diferente do vídeo e que você pode, né, fazer no seu tempo livre. Enfim, é isso aí. Então a gente se fala no próximo podcast e se vê no vídeo quinta-feira. Pra você que tá ouvindo o podcast atrasado, né? A gente tá falando do vídeo de Seitas Heresias, né? Talvez seja coisa passada pra você. Então é isso aí, um abraço, até mais.